com Carlos Aros. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10.
Tamo junto, tá começando Camisa 10 desta terça-feira, dia 5 de outubro de 2021, noite de...
Corinthians.
Futebol, é Corinthians, isso aí, Corinthians e Bahia, grande jogo pra você aqui na Pan. José Manuel de Barros vai transmitir esse jogo na Pan, ao lado do Vampeta, do Kaique Silva. E ao seu lado, Tebas.
Exatamente. Beleza aí, Falso? Tranquilo? Tranquilo. Boa tarde para você, boa tarde para o nosso ouvinte internauta. Vamos aproveitar, então, nessa abertura de Camisa 10, né? E já chamar o nosso repórter Kaique Silva, que tem mais informações, um teaser, né? Uma informação rápida do Esporte Clube Corinthians Paulista, que entra em campo hoje, Favara. Kaique
tá lá
Silva.
Passando frio na Arena do Corinthians?
Ah, tá frio hoje em São Paulo, olha lá, ó. Quem tá acompanhando através da imagem do YouTube consegue observar. Tá frio em Itaquera, Kaique Silva com as informações. Fala aí, Kaique, boa tarde.
Abraço para você, Tebas. Abraço, Falso Favara. Muito frio por aqui, viu? Muito frio em Itaquera, mas normal, né? O clima vai ficar quente mais tarde, porque o torcedor do Corinthians está de volta. O torcedor do Corinthians vai reencontrar a sua arena, a sua casa, a casa do povo. 586 dias depois, a arena ficou fechada, né? A última partida com o público foi no dia 27 de fevereiro de 2020, empate em 1-1 entre Corinthians e Santo André, ainda pelo Campeonato Paulista. E a Neoquímica Arena hoje recebe 30% da sua capacidade. Quase 15 mil ingressos foram colocados à disposição. Torcedor do Corinthians vai vir para a arena, vai comparecer para essa partida, empurrando o timão rumo ao G6 do Campeonato Brasileiro, onde o Corinthians já está tentando se manter e, quem sabe, uma vaga na Libertadores do próximo ano de forma direta. Mas já já eu volto com mais informações aqui no Camisa 10.
Kaique, mas antes de você voltar, uma pergunta. Teremos bandeirões hoje na Arena do Corinthians?
Ainda não, Favara, ainda não teremos. Ainda não teremos porque o protocolo, né, que o Ministério Público solicitou que fosse feito pelas torcidas organizadas, aquele bandeirão de maço, ele precisa de protocolos, que serão alguns protocolos, que é o seguinte... todos os mastros, eles terão que ser registrados. E todas as pessoas que vão segurar aquele mastro, né, aquele bandeirão que é segurado com o mastro, terão também que deixar os seus documentos com a polícia. E esses mastros não voltam para a sede das organizadas. Eles vão ficar no próprio estádio. Então precisa ter esse protocolo primeiro ser apresentado em uma reunião que deve acontecer entre essa semana e a próxima, para aí sim o bandeirão de mastro ser liberado para as torcidas organizadas dentro dos estádios aqui da capital e também no interior de São Paulo.
Tá falado. Muito obrigado, Kaique, que já já
legal,
volta,
né?
Com todas as informações. Sensacional, né? E fica claro que o problema não são os mastros.
É claro que não.
É a segurança pública que tem que tomar conta disso.
É claro.
Agora, se o cara que segurar ficar gripado, não vai ter a bandeira dele lá, entendeu?
É, isso é verdade.
Cada uma, né?
É, acontece. Enfim, cada uma, mas pelo menos voltam as bandeiras, o que eu acho muito bom pro futebol aqui de São Paulo e também pro futebol brasileiro, Favara.
Sem dúvida. Vamos falar do tricolor do Morumbi, do São Paulo. Márcio Reis vem aí. Fala, Marcinho.
O São Paulo, mais especificamente o treinador Hernan Crespo, vivem um momento de tensão. O casamento que começou no início da temporada está passando por um momento de turbulência. O começo do relacionamento foi mágico, encantador. O argentino deu um cartão de visitas e tanto, tirando o time do Morumbi de um jejum de títulos de um pouco mais de 8 anos. Vale lembrar que naquele momento o São Paulo era tido como um dos prováveis equipes que incomodariam Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. Porém, depois desse devaneio romântico, as coisas começaram a desandar. O tricolor foi eliminado da Libertadores e Copa do Brasil. No Brasileirão, a situação, que parecia começar a ficar mais tranquila, voltou a piorar. O tricolor empatou com a lanterna chapecoense, ficou mais distante da zona de classificação às Copas Sul-Americana e Libertadores da América. Situação difícil para um time que flertou com a zona de rebaixamento, e por esse motivo a paciência do torcedor com o técnico argentino pode estar se esgotando. E na quinta-feira, no clássico contra o Santos, o Morumbi terá a volta do público, e esse será o primeiro encontro do argentino e a torcida exigente do São Paulo.
Ah, sinceramente, muito contente de voltar a ver os torcedores dentro do Morumbi. Para mim vai ser a primeira vez, em uma situação que precisamos o suporte da parte dos torcedores, ter a eles perto da gente. Vai ser acreditável uma situação como de um jogo como contra Santos.
Pelo menos a dos cartolas do São Paulo, ele ganhou mais um fôlego. E graças a Muricy Ramalho, que praticamente bancou o argentino por mais um tempinho no comando técnico da equipe. Agora fica tudo para quinta-feira, onde saberemos se teremos reconciliação ou separação.
Que love, hein? Quantas palavras...
Poético, né? Como sempre, muito poético, isso, Márcio Reis, nosso gigante.
Nosso Marcinho, é isso aí. São Paulo já vencer, hein? Se o São Paulo vencer quinta-feira, já não acho que vai aguentar segurar o Crespo no comando, né? Não é por ser incapaz, nada disso. É porque é muito difícil, né? O São Paulo não tá rendendo, então tudo tem um prazo. Eu acho que o ideal é sempre manter. Só que a empresa tem o direito e o cara tem o direito de pegar o chapéu e ir embora também.
Eu acho que deveria continuar. Eu acho que tem que, pelo menos, uma temporada para a gente poder avaliar o trabalho de qualquer técnico. Mas eu compreendo também que os resultados não vêm, a impaciência é muito grande, a cultura do nosso futebol é essa.
É isso aí. Vamos falar do Palmeiras, que entra em campo amanhã. O Palmeiras entra em campo amanhã e o Pedro já está por aqui. O Pedro Marques vai falar a respeito do Palmeiras. O amor é verde. Pedro Marques, tudo bem, Pedro?
Muito boa tarde, meu caro Fausto Favara, Rafael Tebas, todo o pessoal ligado aqui na Jovem Pan. O Palmeiras que viaja agora, na parte da tarde, até Belo Horizonte, onde enfrenta amanhã, às 21h30, o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Buscando voltar a vencer na competição, já que vem de uma derrota para o Corinthians, um empate diante do Juventude. O professor Abel Ferreira não poderá contar com os laterais Mike e Marcos Rocha. Dessa forma, o jovem jogador Garcia ganha uma oportunidade, foi chamado pela comissão técnica do português. E além dos dois laterais direitos, vale lembrar aqui que o Everton, representando a seleção brasileira, Gustavo Gomes, a seleção paraguaia, e Joaquim Piquerez, na seleção do Oscar Tavares, na seleção uruguaia, a seleção celeste, os três jogadores também estão de fora porque vão representar as suas respectivas seleções. Esses são os desfalques do Palmeiras. Muita gente saindo do time, outros chegando. Caso do Jorge, lateral esquerdo, que já atingiu esse patamar seleção brasileira. Pode voltar, quem sabe, à lateral esquerda, né? Já que já estamos precisando aí de bons laterais. O Jorge falou sobre a partida contra o Atlético Mineiro. A sensação de participar de um jogo de Copa Libertadores. Vamos acompanhar a declaração do Jorge aqui no Camisa 10 da Jovem Pan.
Olha, eu desde... que eu cheguei, desde quando eu comecei no Flamengo, né? Eu sempre tive a oportunidade de jogar com grandes jogadores, de nomes, de muita qualidade. E sempre quando eu tive o gostinho de jogar Libertadores, eu saí, fui vendido pro Mônaco. E depois, quando voltei pro Santos, no Brasil, novamente, eu classifiquei para Libertadores e voltei para a Europa. E agora voltar pro Palmeiras e sabendo que ia ter a oportunidade de estar na Libertadores, numa semifinal, contra uma grande equipe que era o Atlético. E a sensação ali no banco foi única, estava muito nervoso, estava muito ali no clima de jogo mesmo, de final. E até no vestiário, no final, brinquei que baixou a pressão, brinquei ali que, né, isso é para poucos, e esse momento é para poucos, e a gente tem que desfrutar desse momento. E a emoção ali no final foi grande, abracei meus companheiros e não só os jovens, mas os mais experientes. E hoje, no dia a dia, eu busco, não só com os experientes, com os mais novos também, procurar evoluir, aprender também, como ensinar também o que eu já aprendi. Então isso é bom demais e eu espero que a gente possa fazer uma grande final, dia 27, e sair com esse título.
Tá aí, portanto, Jorge, pra gente passar a régua em relação ao time do Palmeiras, ele falou sobre o jogo contra o Galo, a classificação heróica em Belo Horizonte, no empate qualificado 1-1 fora de casa. Lembrando que o Galo entrou com uma representação, pediu ou a anulação do gol ou uma nova partida com o Palmeiras, né, por conta da invasão de campo do Deyverson, logo no gol do Dudu. Mas o que acontece é o seguinte, hoje mais cedo, o comitê disciplinar da Conmebol rejeitou o pedido do Atlético Mineiro, portanto, o Palmeiras está na final da Copa Libertadores sem nenhum tipo de reclamação, enfim, sem
chororou,
nada
hein, Pedro? Do,
do
Galo
Mineiro,
de Deus,
do Atlético. Só para complementar, se o Galo quiser recorrer dessa decisão, basta se manifestar nas próximas 24 horas e pagar o valor de $3 mil, algo em torno aí de 15 mil, 16 mil reais.
É, dinheiro não é problema pro Galo,
não,
né?
Não,
e ó, e o Galo tá no direito dele.
Ah, mas dá vergonha ali isso
tudo
daí,
bem,
cara.
Mas tá no direito.
Tentar no tapetão, isso aí dá muita vergonha.
O Palmeiras faria o mesmo,
vergonha,
São Paulo, Corinthians. Não, tudo bem, eu concordo com você. Eu acho que é perder tempo. Mas é, tá no direito e tá fazendo, não vai mudar nada, entendeu? Foca no brasileiro, eu também. Focaria no brasileiro, foca na decisão da Copa do Brasil e vida que segue.
É
Pedrinho,
isso.
Grande abraço pra você.
E fica o convite, então. Amanhã tem Palmeiras e América Mineiro. América Mineiro e Palmeiras aqui na Jovem Pan, narração do Nilson César às 21h30.
Tá treinando espanhol ou não?
Não.
Não, não tá?
Longe disso.
É isso aí. Tá falado. Vem aí, volta ao mundo, competente, educado, Vitor Boni, vem aí. Tamo junto, vambora.
Volta ao mundo.
O Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte divulgou um ranking dos elencos mais valiosos do futebol europeu. Os rivais Manchester City e Manchester United ocupam o topo da tabela, com valor estimado em 1,2 bilhão de euros, cerca de 7,6 bilhões de reais cada. Vivendo um momento difícil, o Barcelona aparece na quarta colocação, com um elenco de 896 milhões de euros, cerca de 5,6 bilhões de reais. Semifinalistas da Liga das Nações se apresentam em solo italiano. As seleções de Itália, Espanha, Bélgica e França chegaram ao local da disputa das partidas finais do torneio da UEFA nesta segunda-feira. Atual campeã da Eurocopa, a Azzurra encara a Espanha nesta quarta-feira, enquanto Bélgica e França se enfrentam na quinta. A decisão será no domingo. Em entrevista à rádio RMC Sport, Mbappé reafirma desejo de deixar o Paris Saint-Germain e reclama de postura do clube francês. O atacante disse que comunicou no final de julho sua intenção de sair do clube parisiense, não em agosto, como foi dito pelo PSG à imprensa. E Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, afirma que voltará a conversar com o francês em janeiro para contratá-lo. Ao jornal espanhol El Debate, o mandatário disse que espera ter novas notícias de Mbappé no começo do ano que vem. Essas foram as informações do futebol internacional e o Volta ao Mundo de hoje fica por aqui.
Show de bola, Vitor Boni. Vamos pro intervalinho do AM em toda a rede Jovem Pan News.
Camisa 10.
Fala pessoal ligado aqui na Jovem Pan, pois é, nessa terça-feira tem bola rolando pela Copa do Brasil. Corinthians e Bahia entram em campo mais uma vez por uma partida do Campeonato Brasileiro. E o jogo começa às 9h30 da noite. Todos os detalhes dessa partida você vai conferir aqui na Jovem Pan.
Agora eu trago para você a máquina, a fera, a lenda, o todo-poderoso PlayStation 5. PlayStation, PlayStation. E o melhor é que você não precisa comprar, você pode ganhar. Tem que participar do Pancadão de Prêmios para concorrer ao sorteio do console de games mais desejado do mundo. Acesse agora pancadão.com.br e assine. Se você perder essa chance, eu, Botini, vou te chamar de noob.
Os Pingos nos Is, com apresentação de Vitor Brown, Augusto Nunes, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel. Os Pingos nos Is, informação com credibilidade, de segunda a sexta, na Rede Jovem Pan e também na Panflix.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Oi, torcida da Jovem Pan do Panflix. Eu sou Mauro Betti e tô pedindo mesmo o seu voto para o Prêmio Comunique-se 2021. Se joga aquele papo, o Oscar é o Prêmio Comunique-se do cinema, como o Comunique-se é o Oscar do jornalismo. E eu tô concorrendo pela quinta vez e tô esperando o seu voto. Por favor, Prêmio Comunique-se 2021, melhor de imprensa esportiva falada. É comigo, é com você, é com a Jovem Pan e Panflix. Vote Mauro Betti em 2021.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Já estamos de volta na EMA em toda a rede Jovem Pan News.
Eu também acho nome um exagero,
de quem, nome de quem vai segurar, registrar o mastro do Bandeirão. Sabe, pega o Bandeirão, fica no estádio, ponto final. Pode até registrar o mastro aí, que não vai mudar nada.
Fica no estádio, acho legal.
Os caras marcam de se matar em metrô, ponto de ônibus, em qualquer lugar. Bandeirão é o de menos, é o de menos. Então, ótimo que voltou, mas vamos agilizar isso para que a gente tenha cada vez mais bandeirões com mastros nos estádios.
E eu vou aproveitar esse assunto, Fausto Favara, para chamar o nosso repórter Kaique Silva. Vai trazer informações sobre o Corinthians, que entra em campo hoje, um jogo muito importante pelo Campeonato Brasileiro. Ele tem informações quentes do Timão. Fala aí, Kaique, boa tarde para você mais uma vez, para quem nos acompanha no YouTube, na Panflix, as informações do Coringão, Kaique.
Abraço para você, Rafael Tebas, abraço Fausto Favara, você ouvinte, internauta ligado aqui na Jovem Pan, você torcedor do Corinthians que esperou tanto para voltar à sua casa, hoje a sua casa está de novo de portas abertas para receber o torcedor corintiano. A casa do Corinthians reabre depois de 586 dias sem público, né? Desde o dia, pegar a data aqui certinho, o Corinthians desde o dia 27 de fevereiro de 2020 até o dia de hoje, 5 de outubro de 2021. A última partida do Corinthians aqui com o público foi no o dia anterior, né, do dia que ficou fechada a arena pela primeira vez, dia 26 de fevereiro de 2020, um empate em 1-1 entre Corinthians e Santo André. E o detalhe, o torcedor do Corinthians estava tão ansioso que a informação de agora há pouco, todos os ingressos já foram comercializados, todos os ingressos já vendidos para a noite de hoje. Corinthians pode utilizar 30% da capacidade da sua arena, né? O que é equivalente a 14.760 ingressos. Por volta disso são os números, né, dos ingressos que foram comercializados. E o detalhe, Corinthians ganha um trunfo novo com a volta da sua arena e a volta do seu torcedor, né? A volta do torcedor marcando presença aqui na sua casa, na Neoquímica Arena. O Corinthians tinha um aproveitamento antes da pandemia, com torcida no estádio, um aproveitamento de 70,7% em 199 jogos que havia feito. Depois da pandemia, sem a torcida, um aproveitamento de apenas 51,8% em 47 jogos realizados. Isso mostra que, de fato, a Fiel é o 12º jogador em campo, né? E tem mais um detalhe, viu? O Corinthians está com um elenco repleto de jogadores que nunca jogaram aqui na Neoquímica Arena com a presença do torcedor. Então, é uma novidade para muitos deles. O Silvinho, né, o treinador, começando por ele, ele nunca comandou o time do Corinthians com torcida aqui no estádio. Não teve o apoio, mas também não teve a pressão, né? A gente sabe que a torcida em más fases, como o Silvinho já viveu à frente do comando, ajuda a pressionar também bastante o cargo do treinador. O William, jogador experiente, né? Ele saiu do Corinthians em 2007, 7 anos antes da inauguração da Arena, que foi inaugurada em 2014, Arena feita para a Copa do Mundo. Além disso, jogadores da base, que nunca jogaram aqui na Neoquímica Arena com torcida. Matheus Donelli, João Vitor, Raul Gustavo, Duqueiroz, Rony, Juan Oliveira, Adson, Vitinho, Mantuan e Gabriel Pereira. Todos esses jogadores já integrados ao elenco profissional. Além disso, dos contratados recentemente, Juliano, Roger Guedes e o João Pedro, que ainda não estreou, são jogadores que não conhecem o peso da torcida, não conhecem essa massa corintiana que vem apoiar bastante. A Fiel ainda não deu o seu apoio a esses jogadores citados. E a gente chama justamente a palavra do William, que ainda não teve a honra de ter a Fiel aqui na Neoquímica Arena, mas hoje vai ter a experiência pela primeira vez. E ele fala aqui na Jovem Pan sobre a ansiedade para chegar logo esse momento.
A expectativa é grande de poder ter o nosso torcedor, né, do nosso lado novamente. É, a gente espera que a gente possa fazer um grande jogo. E claro, com o 12º jogador, que é o torcedor, nos apoiando, isso com certeza vai nos ajudar muito durante os jogos, né? Às vezes a gente encontra alguns momentos de dificuldades e quando tem o torcedor nos apoiando, nos incentivando, isso nos ajuda muito. Então, espero que amanhã possa ser um dia especial com a volta deles e a gente possa dar esse presente para eles com essa vitória.
Tá aí, portanto, William, só a vitória interessa, os 3 pontos. Corinthians tem o objetivo de se classificar de forma direta para a próxima Libertadores e a torcida vai ajudar bastante a cumprir esse objetivo, quem sabe, na temporada 2021. O Gabriel Pereira, jovem que vem se destacando, jogando muita bola, tem sido o melhor jogador do Corinthians nas últimas partidas, pelo menos é isso que o torcedor pensa, também falou sobre essa experiência, que vai acontecer pela primeira vez na sua carreira. Ele vai jogar com torcida aqui na Neoquímica Arena. Gabriel Pereira, o GP, fala aqui na Jovem Pan.
Para mim vai ser uma realização de um sonho, estou muito ansioso para poder acontecer isso. Desde quando eu cheguei no Corinthians, eu tinha um sonho de poder estrear no profissional e com a torcida. Infelizmente eu estreiei, mas não teve a torcida, mas amanhã eu vou ter um momento com eles. E se Deus quiser, vai dar tudo certo.
Ô Kaique.
Tá aí o Gabriel Pereira, né? Torcendo para que dê tudo certo. É isso que a torcida do Corinthians espera. Diga lá, Tebas.
Tem uma pergunta para te fazer, né? O Corinthians jogou nesse final de semana, enfrentou a equipe do Bragantino, conseguiu um empate por 2-2, né? A gente sabe que o elenco do Corinthians tem jogadores muito mais experientes, já com mais de 30 anos, Renato Augusto, Juliano, enfim, vários jogadores. Como está a condição física? Porque é terça-feira, não é nem quarta nem quinta, já é terça-feira, poucas horas se passaram. Como é que está a condição física do elenco do Corinthians? Vai ter jogador preservado, é força máxima? Como é que vai para campo o Corinthians?
Corinthians vai com força máxima, viu, Tebas? Tinha dúvida sobre o William, né? O William deixou o gramado do Nabi Abichedi contra o Bragantino sentindo dores na coxa direita. Tinha preocupação com ele. No domingo, o Corinthians fez um treinamento regenerativo, voltou de Bragança, fez esse treinamento do CT Joaquim Grava e os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos fizeram apenas um treino regenerativo na academia, na parte interna do CT Joaquim Grava. O treino mesmo que valeu, né, preparatório para esse jogo de hoje, foi no dia seguinte, foi ontem, né, na segunda-feira. E o William esteve em campo sem nenhuma limitação, treinou com o restante do elenco e a expectativa é de que ele seja titular. Inclusive, para você que acompanha com imagens, a gente chama a provável escalação do Corinthians na tela, o time do Corinthians que deve ter força máxima e repetir pela terceira vez. Pela primeira vez isso vai acontecer, viu? É um feito inédito com o técnico Silvinho de repetir por 3 jogos consecutivos a mesma escalação. Corinthians deve ir a campo com Cássio no gol, Fagner na lateral direita, João Vitor e Gil a dupla de zaga e fechando o quarteto defensivo o experiente Fábio Santos, que é o líder de assistências do Corinthians nessa temporada, inclusive. No meio de campo, Cantillo deve seguir como primeiro volante, ao lado de Juliano e Renato Augusto, fechando essa trinca de meio-campistas. No ataque, aberto de um lado, Gabriel Pereira, o GP, do outro lado, o William, e como referência no ataque, o falso 9, Roger Guedes. Nessa posição de centroavante, Corinthians volta a ter no banco o Jô, que ficou de fora da última partida por dores no joelho, e também tem de volta à disposição o Gabriel como primeiro volante, né? Ele será banco de reservas do Cantillo, que ganhou essa posição, aproveitou a oportunidade, foi muito bem nos 2 jogos que ele fez contra Palmeiras e Bragantino. E deve seguir como titular. O Gabriel deve ir para o banco. O Corinthians tem quase todo o elenco à disposição. O único jogador que fica de fora é o Rony, com entorse ligamentar no joelho direito. Timão com força máxima para ir para cima do time do Bahia, que vive uma pressão na zona de rebaixamento. Corinthians quer mais do que nunca conquistar os 3 pontos na Neoquímica Arena com o seu torcedor de volta, pessoal.
Muito obrigado, Kaique. Ó, até base. Essa história de poupar, hein? O Corinthians só tem o Campeonato Brasileiro, hein? Não vem com essa onda, não, poupar. Só tem o Brasileirão, não tem mais nenhuma competição. Tem que ir com força máxima até o fim no sacrifício e garantir a vaga na fase de grupos da Libertadores da América. Tebas, um assunto agora absurdo. Jogador William Ribeiro, do São Paulo, do Rio Grande do Sul, chutou violentamente a cabeça do árbitro Rodrigo Crivellaro durante a partida da Série B do Campeonato Gaúcho. Gente, vamos acompanhar a imagem. Que fato lamentável. Ó, e ele é recorrente, hein, meu caro Tebas?
É recorrente, já teve vários problemas em vários clubes pelos quais ele passou.
Nesse mesmo clube, ele brigou com o torcedor.
Brigou com o torcedor.
Ó, ele derrubou e deu uma bica na cabeça do árbitro.
O árbitro foi levado ao hospital de ambulância, né? É bom fazer esse registro.
Uma atitude de marginal, né?
É, e
ele saiu preso.
Ele foi preso. E, enfim, né? Eu espero que do ponto de vista esportivo, né? E também não apenas do esportivo, ele nunca mais volte a jogar futebol profissionalmente. Não é possível que vai passar impune um negócio desse.
E Fausto, já tem uma nota do São Paulo, do Rio Grande do Sul, se pronunciando a respeito do fato. É, tá bem longe aqui de mim, gente. Oh. Mas vamos tentar aqui, ó. Aspas. No exato dia em que toda a família rubro-verde reuniu-se para comemorar mais um aniversário, 113 anos. O nosso clube se deparou com um dos episódios mais tristes de sua história, uma fatídica cena que chocou todas as pessoas que amam não só o futebol gaúcho, mas todas aquelas que simplesmente amam o esporte de modo geral. Podem ter certeza, lamentamos e nos envergonhamos profundamente de todo ocorrido, todos nós em absoluto. Toda a nossa nação rubro-verde, direção, torcida, demais, jogadores, etc., pedindo desculpas ao mundo do futebol profissional, agredido e sua família, assim como pedimos desculpas ao público, de modo geral, pela cena lamentável vista hoje. O contrato com o atleta agressor está sumariamente rescindido. Tebas, o balanço da história aí é que ele já havia se envolvido em confusão em outros clubes. Nesse mesmo clube, ele agrediu um torcedor. Tem erro pra tudo que é lado. Pra mim, o cara que contrata um cara com esse perfil, Tebas, tá cometendo um grave erro. Um gravíssimo erro.
Não, é inacreditável, né? O que aconteceu ontem, as cenas são fortíssimas.
Você imagina
quem
o desespero
acompanha
dos
através
familiares do
YouTube
do
consegue
árbitro
observar? Não, é muito forte, realmente a imagem é muito forte. Quando eu li sobre a notícia, eu não tinha noção da real dimensão. Aí eu fui olhar as imagens, né? Realmente é fortíssimo, Fausto. A gente observa que a gente não conseguiu nem observar exatamente o que aconteceu, porque quando a câmera mostrou, o árbitro já estava praticamente caindo ou caído, e aí o jogador vai lá e chuta a cabeça do árbitro, né? Algo inacreditável. Ele foi preso no Rio Grande do Sul, né? Felizmente foi preso.
E
a gente vai aguardar. A gente vai aguardar.
Permaneça preso.
O processo, enfim, que vai acontecer em relação ao William, jogador do São Paulo do Rio Grande do Sul.
O esporte em discussão, a gente vai falar mais a respeito desse assunto, porque foi muito sério. E, ó, só um detalhe, gente. Ele deu uma bica no treinador, depois ele tentou dar uma bica no outro jogador. É um cara completamente descontrolado.
E ele foi preso, vale como informação, por tentativa de homicídio. Ele ainda continua preso mesmo. E a gente vai ver o que vai acontecer nas próximas horas.
Diogo Mesquita, falando do Peixe. Fala, Mesquita.
Boa notícia para a torcida santista. Com o fechamento da janela para o Oriente Médio na segunda-feira, o clube confirma a permanência de Marinho, pelo menos até o final dessa temporada. O jogador já disse que pretende sair. O Santos, por sua vez, falou que não tem intenção de segurá-lo, desde que a proposta também seja vantajosa para o clube. Mas, com a falta de opções nessa temporada, parece que a saída só deve acontecer no ano que vem. Dentro de campo, a equipe de Fábio Carilli segue trabalhando. Nessa terça-feira, o time completa 9 dias da última vez que o time foi a campo, derrota para o Juventude por 3-0 pelo Campeonato Brasileiro. Durante esse período, o treinador tem focado na resolução dos muitos problemas do time, na defesa e no ataque, e também na análise de seus próximos adversários. O atacante Marcos Guilherme falou sobre esse período sem jogos.
Normal, normal a gente acompanhar, né, os nossos adversários ali diretos. Nosso próximo agora que é o São Paulo, conseguimos acompanhar bem a partida, analisar, estudar os pontos fortes e fracos. Então acho que, pensando assim no momento, acho que também foi bom essa folga, né, forçada, porque deu mais tempo da gente acertar alguns detalhes que a gente precisava, deu tempo da gente trabalhar bastante coisas, então creio que pro jogo de quinta-feira vamos chegar muito mais forte preparado.
E o Peixe entra em campo nessa quinta-feira, enfrenta o São Paulo no Morumbi e precisa da vitória para dar uma respirada na competição. No final de semana, a equipe se reencontra com a torcida, encara o Grêmio na Vila Belmiro com a presença de 30% do público. Para o torcedor que se interessar, os ingressos já estão sendo comercializados com preço inicial de R$ 40.
Valeu, Mesquita. Tebas.
Forte abraço para você e para o nosso ouvinte internauta. Tem aí Esporte em Discussão com muita polêmica e também vamos abordar o tema aí do jogador que foi preso do São Paulo do Rio Grande do Sul.
Tchau. Aquele abraço. Tamo junto.